Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos capões. Sempre uma grande alegria poder estar contigo mais uma vez, comunicando, trazendo as informações do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e muitos capões. E conosco está o Sérgio Pometo, nosso presidente, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e também vice-presidente da FETAR, a Federação dos Assalariados Rurais do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, boa tarde, Sérgio.
Obrigado, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados. Que bom poder mais uma vez, depois de uma semana aí com corte no meio, né, com feriado, poder estar chegando mais uma vez aí com bastante informações, para a semana que vem também aí com vários desafios que a gente tem. Eu diria o seguinte, que para a semana que vem nós temos muita coisa para acompanhar, muita coisa para trabalhar, enfim, com desafios aí grandes que a gente precisa dar conta também dessas atividades. Mas, Bonese, assim, eu acho que essa semana que a gente passou, né, está chegando ao final, nós tivemos a oportunidade aí de participar de alguns eventos bem interessantes, algumas audiências, a reunião do comitê, aliás, do território Campos de Cima da Serra, em Caxias, uma visita lá, uma agroindústria, bem interessante aquilo que nós vimos lá. Eu acho que serve até de exemplo para os nossos agricultores familiares aqui do município de Vacaria e Muitos Capões. Eu acho que a gente precisa, daqui a pouco, nos organizar, nós precisamos conversar inclusive com o Jefferson nos próximos dias e ver da possibilidade até de fazer uma visita para essa cooperativa. Eu acho que é uma cooperativa que tem aí mais de 200 associados e que hoje eles entregam toda a mercadoria, toda a produção deles, digamos assim, e que hoje eles conseguem vendendo, entregando para as escolas, para os presídios, enfim, para os hospitais da região de Caxias. E o presidente da cooperativa estava lá, mostrando, nos colocando um pouco dos desafios que eles têm. E hoje esses 220 praticamente agricultores familiares que eles têm associados, eles não conseguem dar conta da produção, principalmente de horti, granjeiro e frutas, para fazer entrega somente nos hospitais, presídio que eles têm e nas escolas que eles têm.
Caxias,
né? Caxias, na região de Caxias. Fora as demandas que eles têm de outros municípios que estão ligando para eles pedindo produtos e eles não conseguem dar conta disso. Então, se abre a possibilidade e eu acho que a gente precisa estar se organizando para fazer essas visitas. E na próxima semana, e depois a gente vai colocar aqui mais detalhadamente, o Jefferson, o Giovanni, a prof, vão ter a oportunidade, e a Karine vai estar junto, né, como assessoria de imprensa e de comunicação nossa do sindicato, visitando algumas cooperativas também, e vão poder ver um pouco isso, da grande necessidade e da importância que tem dos agricultores estar se organizando para fazer essas vendas, principalmente para as merendas escolares, aí essa possibilidade que abre para a agricultura familiar. Então, acho que são exemplos, são projetos, são iniciativas que vêm dando certo e tem tudo para dar certo.
E aqui em Vacaria não pode ser diferente, né? Tem que dar certo também.
Existe um dado, e nós vimos na última reunião da regional, o Brito fez um levantamento, o ex-coordenador nosso da regional e hoje diretor da FETAG, só no Rio Grande do Sul, o que tem um dado aí só para os presídios, o que seria da agricultura familiar, quer dizer, a agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul, se fosse produzir alimentos somente para os presos que tem hoje nos presídios, no Rio Grande do Sul não consegue produzir comida só para os presidiários. Então, tu imagina se vai produzir para os colégios, para os hospitais, para os batalhões da brigada militar, por exemplo, enfim, e que tem possibilidade de fazer isso, tu imagina o que mais teria que produzir de alimento na agricultura familiar. Então, tem um campo aberto para produzir, basta o pessoal se organizar para isso, né? Então, acho que são atividades aí que a gente precisa também, aos poucos, ir difundindo e trabalhando isso junto aos nossos agricultores. A gente pensa assim, por exemplo, lá na comunidade de Fátima, na Fazenda Estrela, é longe, mas aí o agricultor ele precisa olhar não somente ao redor do seu umbigo, acho que ele tem que olhar várias famílias trabalhar em conjunto isso. Quer dizer, não dá para um agricultor só produzir 10 caixas de alface, mas tem que olhar vários produtores produzindo 10 caixas de alface cada um e trazer de lá, daqui a pouco, um caminhão de alface para levar para Porto Alegre, para Ceasa, enfim. Eu acho que esse é o conjunto da coisa que tem que trabalhar. Não dá para olhar o individualismo, tem que olhar a questão cooperativista, a questão do trabalho em conjunto. É esse o trabalho que a gente precisa começar a olhar em conjunto, Bonese.
É, eu acho que esses sinais, eles são cada vez mais fortes, né? E se o agricultor familiar não ficar atento para isso, vai perder o bonde. E os outros que fizerem vão sair na frente.
E vai ganhar dinheiro.
E vão ganhar dinheiro.
É, e lá nós vimos, lá em Caxias, nós ficamos lá praticamente umas 2 horas nesse centro de digamos assim, de onde eles recebem a produção.
Tipo um centro de distribuição, por
exato,
exemplo.
É. Lá chegou uma senhora com 3 caixas de alface. Ela deixou lá. Chegou outro agricultor com uma caminhonete, ele tinha alface, ele tinha radita, ele tinha repolho, ele tinha várias coisas, deixou ali. Mas ali depois eles carregam caminhões e caminhões. A cooperativa já tem 4, 5 caminhão e caminhonete que só distribui. Quer dizer, o agricultor deixa ali, né, no centro de arrecadação ali, e ali eles preenchem o caminhão lá e levam para distribuir para vários municípios, várias escolas e região. Quer dizer,
e a remuneração acontece semanalmente,
mensal? Ele, o produtor entrega lá, por exemplo, hoje ele deixou lá 10 caixas de alface, ele recebe um vale dos 10 caixas. Se amanhã depois ele entrega de novo, e todo dia 5 do mês ele recebe na conta dele o valor correspondente do valor que ele recebe. Tudo com nota fiscal, com bloco direitinho, quer dizer, é muito bem organizado. E sabe quem é que é um dos coordenadores dessa cooperativa? O Marcos Reguelin, que era o delegado do MDA em Porto Alegre, né, da subdelegacia.
E o Marcos é uma pessoa muito atuante.
Inclusive foi ele que nos levou lá, ele um dos coordenadores dessa cooperativa, inclusive. E ele está com a boca lá nas orelhas, dizendo o seguinte: olha, porque ele também é agricultor, a família dele também é produtora de hortigranjeiros ali em Caxias. Isso é perto, é ali na Sexta Légua. Tu entrou, chegou em Caxias no Imigrante, sai à esquerda, é questão de umas 10 quadras ali, é dentro da cidade onde tem esse ponto onde eles recebem a mercadoria e depois fazem a distribuição.
A iniciativa de criação partiu dos agricultores.
Em 2010 eles criaram essa cooperativa, eles começaram com 20 agricultores, hoje eles têm 220 agricultores associados. Eles têm agricultores lá no litoral, inclusive, que são produtores de banana. Eles mandam um caminhão truque por semana de banana para cá e levam caminhão truque de maçã, de outras frutas para lá, e eles trocam mercadoria. Hoje eles têm produtores até de anioline, bolacha, essas coisas, que entrega para mandar e distribuir. Então imagina, quer dizer, praticamente...
Se deu certo em Caxias, pode dar certo aqui.
Pode dar certo aqui. Então eu voltei de lá praticamente entusiasmado com isso, e acho que a gente precisa trabalhar algum grupo de produtores, agricultores aqui que queiram fazer isso. Eu acho que, inclusive, o Jefferson, o pessoal vai visitar algumas cooperativas, algum grupo de produtores que trabalha nesse sistema na próxima semana.
Muito bem, ótima. Ótima iniciativa. Vamos em frente?
Atividades, então, acho que uma dessas, então, na segunda-feira, eu já comentei aqui essa atividade, eu tinha até colocado aqui um comentário, então já fiz. Na segunda-feira ainda aconteceu a reunião com o IBGE, então o Jefferson participou, onde fazem aí todos os levantamentos mensais, né? Na terça-feira aconteceu uma audiência com o secretário da Saúde lá em Porto Alegre, tive a oportunidade, então, pela FETAR e também pela FETAG, de estar coordenando essa audiência com o secretário Gabardo e também com o secretário adjunto, o Francisco Paz. Uma audiência interessante, porque não só tratou com relação àquelas questões dos hospitais que tinha lá em Rio Grande, na região de Bagé, mas tratamos exclusivo também a questão do protetor solar, que tinha algumas questões aí a nível de estado que não estavam distribuindo o protetor solar. Nos prometeu que a partir da próxima semana vai estar resolvido a questão da distribuição do protetor solar. falamos e tratamos também do nosso projeto da FETAR, do Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador. Ele nos colocou a secretaria à inteira disposição, inclusive já nomeou, através de um ofício, a questão da Loiva, que é do Serest, e é a coordenadora da Vigilância e Saúde do Trabalhador, para que ela seja a interlocutora junto a FETAR, para acompanhar todo esse trabalho. E a gente está trabalhando, inclusive, aquele projeto piloto lá em Bagé, né, que teve aí, e aí já na quinta-feira, então, aconteceu aquela reunião lá em Porto Alegre também, para se tratar aquela questão da constituição do comitê que trata específico a questão dos óbitos de acidentes, né? E aí nós fomos além um pouco disso. No Rio Grande do Sul mora em torno de 60, 70 mil pessoas por ano, né? Claro que morte por natural ou por qualquer outro tipo de coisa. E a grande discussão que se deu, por exemplo, assim, um motorista de caminhão, Bonese, que está passando, digamos, pela região aqui de Vacaria, que isso acontece frequentemente. Esse trabalhador, por exemplo, é morte natural ou é morte em função do trabalho? Claro que ele está trabalhando, então é morte também por trabalho, quer dizer. Como é que se olha esse trabalhador, quer dizer? Simplesmente, às vezes, é um trabalhador lá do Nordeste, São Paulo, sei lá onde, simplesmente mando ele para lá. Mas qual é as consequências da morte dessa pessoa, desse trabalhador? Quer dizer, é pela carga horária, às vezes, porque ele está no volante há 24 horas, 48 horas sem dormir, ou muitas vezes porque ele está tomando rebite para poder virar a noite sem dormir, para dar conta cargas de horário, muitas vezes. Quer dizer, como é que está se olhando isso? Então, foi um encontro na quinta-feira muito discutido, e esse comitê vai estar trabalhando isso agora, inclusive com acompanhamento do Ministério Público do Trabalho. Então, alguma coisa interessante vai pintar aí nos próximos meses, quem sabe a partir do ano que vem, até porque agora já estamos no final do ano. Mas alguma coisa aí também vai ser trabalhada a partir de agora. Principalmente para os municípios fazer uma investigação a cada caso de óbito que acontece no município. Então, uma tarefa a mais a partir do ano que vem aí para os municípios averiguar melhor, investigar melhor qualquer tipo de óbito que acontecer nos municípios. E na sexta-feira, ontem, portanto, uma reunião importante da diretoria e do Conselho Fiscal, com vários encaminhamentos, com várias atividades aí para os próximos dois meses, e com alguma novidade que depois, inclusive no segundo bloco, né, Bonese, nós temos aí a participação da professora Inês, que é a nossa vice-presidente, do Giovanni e também do Jaime, com alguns desafios novos aí para os próximos dias, né, Bonese?
É verdade, tem desafio aí, inclusive um deles já começa pelo programa aqui, né?
Exatamente. E só passar, acho que um dos desafios que tem aqui, a diretoria definiu então que o sorteio dos 10 mil reais e também da cesta, que quem mandar o bilhetinho para o programa, vai ser dia 30 de dezembro na parte da manhã. Não vai ter como fazer antes. Dia 30 de dezembro é o último dia de expediente nosso sindicato, nós vamos fazer na parte da manhã. Vai ser numa sexta-feira de manhã, nós vamos estar anunciando aqui no programa no último sábado do ano. Só vai receber em janeiro de 2017 a premiação, então.
Bom também.
Bom também, quer dizer, já vai começar o ano de 2017 recebendo aí 40 associados, entre assalariados e agricultores familiares, recebendo aí R$250.
É um bom dinheirinho. Para começar o ano,
ajuda. Presentinho. Ajuda.
Ótimo.
Ajuda já.
Né? Vamos fazer o seguinte, uma pausa então para os nossos comerciais e depois a gente volta. Inclusive, no próximo bloco nós vamos ouvir o Jaime, professor Inês e também o Giovanni. E especialmente quero chamar a atenção aqui em relação ao professor Inês, que vai falar sobre as mulheres e o 8 de março, que já está sendo organizado, que pode acontecer no município de Canela, um grande encontro, ou atividades em Porto Alegre, um grande movimento em Porto Alegre. Há se decidir isso ainda. E com o Giovanni nós vamos falar sobre a movimentação das águas.
Exatamente.
Como assim a movimentação das águas, né, Bonese? Bom, se refere ao seguinte, existe aí uma expectativa e projetos de que toda água que surgir, ela vai ser cobrada. Tipo, você fez um poço lá no seu quintal, se o governo ficar sabendo desse poço, você vai ter que pagar a conta dessa água aí. Se você mora no interior, é agricultor e fez um açude, vai pagar a água desse açude também. Tem uma nascente na tua localidade? Vai pagar. Tem duas? Paga também.
Paga também.
O rio passou pela tua propriedade? Está pagando a taxa.
Fora se aqueles que plantam lavoura, enfim, até a par da água, vão ter que reflorestar e fechar com cerca ainda daqui a pouco.
Então, esse assunto nós vamos falar também com o Giovanni, até porque vai ter uma atividade do Apuaí Andava, do grupo, do comitê, no dia 25 da outra semana, então, na Câmara de Vereadores. Importante todo produtor rural participar, todo, indistintamente, todos poderem participar, encher a Câmara de Vereadores, porque o assunto parece com pouca importância agora. Mas se o governo conseguir êxito nesse projeto, já imaginou quanto que você vai ter que desembolsar, você que tem açudes, por exemplo?
É, e até porque, né, Bonese, se nós ficar só nós do sindicato, liderança participando, é complicado. Então tem que vir o produtor, porque depois, se tiver que pagar, vai doer no bolso do produtor. Então é importante que cada um venha para depois dizer assim, eu estive lá e eu sei o que eu coloquei lá na hora de dizer assim, que qualidade de água nós vamos querer daqui mais 2, 10, 15 ou 20 anos para frente.
É verdade. E também no segundo bloco, ou seja, daqui a pouquinho, nós vamos ouvir o Jaime Marcolin, ele que é a liderança sindical e mora na comunidade de Itacolomi, porque este programa vai ser gravado ao vivo no dia 21, portanto na sexta-feira que vem, à noite, lá na comunidade de Itacolomi. E o programa de sábado que vem, ele vai ser todo especial, com lideranças que estarão envolvidas na homenagem que o Sérgio Pometo vai receber na próxima terça-feira, dia 18. Aliás, uma belíssima homenagem. Aí teremos representantes da FETAR, da FETAG e outras tantas lideranças que estarão na Câmara de Vereadores também para homenagear o Sérgio Pometo. E aí, então, sexta que vem, nós vamos fazer esse programa de Itacolomi, ouvindo as lideranças, ouvindo os moradores, ouvindo todos que estiverem por lá. Então, traga a tua sugestão, traga a tua reivindicação, traga os teus desejos, anseios, o que tu espera de Itacolomi. E aí, depois, vamos tentar ouvir os governantes para que eles também se pronunciem, afinal de contas, o que vai acontecer a partir de agora, né, Sérgio?
Pois é, foi aquele desafio que nós fizemos lá antes. Exatamente. Das eleições, né? Exatamente. E o Jaime já topou a parada, não só o Jaime, mas como a comunidade também lá da Itacolomi. E está aberto aqui o desafio para todas as comunidades de Vacaria e de Muitos Capões também.
Sim.
Então, quem quiser, por favor, entre na fila aí, nos liguem, agendem que nós vamos lá fazer essa gravação lá na tua comunidade, fazer essa gravação dos próximos programas.
Inclusive em vídeo.
Exatamente.
Vai no Face também.
E vai sair no programa, no jornal Vida Rural também, uma página de cada comunidade.
Exatamente.
Vamos muito contar bem as histórias aí das comunidades.
Contar todas as histórias. Vamos fazer o seguinte, então, uma pausa e a gente já volta em um instante só.